Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas e sete minutos na Bahia, 6 e 7, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro, hoje é o dia da consciência negra. E a gente continua ainda presenciando, né, racismo, preconceito. Hoje vai ser um dia aí de alerta, um dia marcado por histórias de luta. 6 horas e 7 minutos, a gente começa mais um. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8 no oferecimento todo especial com Tintintas, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, João Autopeças, Planeta Doces, Preve Mais, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Mineira de Supermercados, Doutor Fix, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Do meu lado tem ele, dividindo a bancada do Tropa.
Marinho Santos! E chegando, chegando pra dar bom dia pra você, pra você, pra você, pra região, essa região gostosa de se morar. Região sul do estado, tá todo mundo com rádio ligado? A partir de agora você vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita. Até as 8 horas você vai ficar sabendo tudo. E tudo aqui no programa, diferente de todos os programas, os programas de rádio que você já ouviu por aí. O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
É verdade, seu repórter. Nossa equipe já escalada, a melhor equipe de correspondentes, trazendo as informações de toda a nossa região. Já escalada, já escalada. Diga aí.
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, o locutor, o vereador Matheus Santos. De Itabuna tem Manuel Messias, Camacan. Camacan tem Paulo José, ainda tem Nath Almeida e Edenildo Braga para falar que o Bahia entrou na zona.
É, rapaz, sobe um, desce outro, né? Eita Bahia, porrita! Eita Bahia, legal! Bom, segundona, e a gente começa mais uma super semana na torcida, né? Para que essa semana seja uma semana de paz. Porque a gente teve final de semana violento aí, né, seu repórter? Pau quebrou lá na casa de shows Maraberto. Mesmo com a nota aí que o Maraberto emitiu, eu fiquei surpreso, porque a gente só tomou conhecimento da confusão na saída do Maraberto através das redes sociais. O pau comeu na porta do Maraberto, mas o Maraberto não viu, não. Só soube através das redes sociais.
E essa nota aí, piada, o Maraberto só pede desculpas.
É piada, viu, seu repórter? A gente vai trazer também informações. Sexta-feira violenta ali na Avenida Roberto Santos. Né? Avenida Esperança, seu Roberto. Seu Roberto. Você vai trazer mais detalhes aí desse caso, né, seu repórter? É. Agora, a polícia agiu rápido no caso aí da empresária, né, de bronzeamento artificial.
É, a polícia conseguiu prender o elemento suspeito. Ele foi preso, sei, na rodovia de Itabuna, com a arma.
Vai Itabuna, né, rapaz? Ó, 6 horas, 10 minutinhos, vamos saber como é que vai ficar o tempo pra hoje, segundo dia 20 de novembro. E a temperatura. Clima parcialmente nublado, termômetros marcando 29 graus aqui no Alto Bela Vista. 20% é a probabilidade de chuva para hoje, seu repórter. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa.
Tático ostensivo rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual prendeu elemento suspeito de feminicídio em Ilhéus e com arma de fogo.
Após fuga na rodovia, a Polícia Rodoviária Federal apreende carro recheado de cocaína na BR-101.
Luan Henrique Andrade da Silva, vulgo Estênio. Esse elemento foi preso acusado de homicídio no distrito de Banco do Pedro, juntamente com Juninho e Geleia.
Trabalhadores da Rede Municipal de Educação rejeitam proposta do Poder Executivo.
Transexuais agredidas, ameaçadas por seguranças do Mar Aberto. E a nota de esclarecimento do Mar Aberto pede somente desculpas aos clientes.
Eleições 2024 pelo PP, Partido Progressista não será, declarou Jabes Ribeiro sobre pré-candidatura de Dr. Aldemir a prefeito de Ilhéus, seu repórter. E tem mais novidades nesta campanha que promete ano que vem, viu? 6 e 12.
Maikele Silva dos Santos, Maisinha, atingida na boca e no ombro, morreu no local. Uma cliente foi atingida na boca, suspeito do crime preso em flagrante.
E olha, Ilhéus esclarece dúvidas de agentes culturais sobre a lei Paulo Gustavo. Essas e outras a partir de agora, aqui na sua Rádio Gabriela FM. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Olha, a guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual prendeu um homem suspeito de ter matado uma mulher na cidade de Ilhéus. O suspeito teria fugido de Ilhéus para Itabuna após cometer o crime. A guarnição prontamente efetuou a montagem do ponto de abordagem na rodovia e, ao avistarem o veículo, foi dado voz de prisão, parada iniciando o procedimento aí, abordagem policial. Ao ser realizada a busca pessoal, a polícia encontrou um revólver calibre 38 municiado, bem como um cartão de crédito em nome da vítima. O suspeito foi conduzido para a delegacia junto com o material apreendido. Já na Operação Paz, a guarnição do Peto e outra guarnição do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna realizou incursão, logrando êxito na prisão de Luan. Luan tem o vulgo, a alcunha dele é Estênio. Estênio, além do Ministério Público, é por conta do homicídio, ele é acusado de um homicídio ocorrido na localidade do distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus. O Estênio, no momento da prisão, foi encontrado com ele um revólver Taurus, calibre 38, com numeração suprimida. Ainda tinha R$ 73,00, 6 cartuchos intactos, um celular Samsung, um carregador de celular, 54 pedras de crack, 7 buchas de maconha, 46 gramas de maconha, 4 buchas de cocaína, cordões de metal amarelo, uma bolsa preta. Aí, nesse caso aí do distrito de Banco do Pedro, o Estênio, o Juninho e Geleia, eles foram identificados, sendo que agora apenas Geleia continua foragido, já que Juninho foi preso no início da semana na cidade de Itabuna. Daqui a pouquinho eu volto falando da Maikele Silva dos Santos, a Maisinha, atingida na boca e no ombro, morreu no local, Avenida Roberto Santos. Cliente que estava no local também foi atingida na boca e o suspeito do crime preso em flagrante.
É, seu repórter, parada aí, rapaz. Sexta-feira começou, né, com isso. Olha, na semana passada a gente cobrou o retorno das obras para concluir a faixa elevada de pedestre lá na duplicação da Ilhéus Olivença. E aí, na sexta-feira, o pessoal esteve lá no local, cortou um pouquinho do lado, cortou um pouquinho do outro, mas não fizeram mais nada, seu repórter. A informação que passaram para a gente é que seria necessário 8 dias pela questão do concreto. E aí a gente já começa a semana aqui pedindo ao pessoal da prefeitura, atenção secretário Átila Dossi, vamos priorizar aquilo ali, secretário. Tem horário de pico, tá ficando difícil. Além do mais, né, tá perigoso ali, tem ferro exposto. Vamos adiantar aquilo ali, focar e priorizar. É isso? Para concluir logo aquela faixa elevada, que vai fazer a outra mais logo lá na frente.
Mas que tem que ter o tempo do cimento ficar, né, no ponto.
Eu fico olhando assim.
Tantos dias.
Tem cidades aí que o negócio é tão ágil, né, seu repórter?
Sabe como é que é o Átila Dossi? Ele começa e na hora de terminar
por quê?
É um problema, viu?
Por quê? Vamos acordar o Marão logo cedo.
Porque não tem puxão de orelha do prefeito. O prefeito tem que puxar a orelha do Átila Dossi.
Tem que trabalhar, viu? Secretário, vamos resolver isso aí, secretário. Priorizar, viu, secretário? Chamar a atenção do prefeito de Itabuna também, Avenida Presidente Kennedy. Fizeram um serviço mal feito, seu repórter, já tá tudo quebrado aí, viu? Pouco mais de um ano de reinaugurada a Avenida Kennedy em Itabuna. Parece que usaram o mesmo esquema daqui, né? Mais areia do que cimento. Tá tudo quebrado, rapaz. Tudo quebrado. E por falar em quebrado, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão aí do que o pau quebrou lá no Mar Aberto. Atenção, equipe aí. O governador vai estar aqui. A gente vai ter a oportunidade de questionar o governador sobre a qualidade desse material utilizado em torno da ponte estaiada Jorge Amado, seu repórter. Eu não estou falando nem mais da iluminação cênica, porque eu acho que o pessoal está esquecendo, né? Inclusive, final de ano chegando, rapaz, Natal, fica tão bonito a ponte iluminada, né? Com a iluminação cênica. A iluminação dos postes fizeram depois de um mês aí, mas está funcionando. Agora, a iluminação cênica é que parece que esqueceram. Mas o entorno da ponte, tanto do lado norte quanto do lado sul, do lado da, você vem para o centro, quando você vai para a zona sul, os postes lá caídos pela metade, tem um poste jogado ali, pertinho da Praia do Cristo, iluminação de LED pendurada, tá um negócio feio, um aspecto de abandono, rapaz.
Você está esquecendo das delegacias que deverão ser inauguradas e não inaugura. Por que não inaugura?
Só vai inaugurar a policlínica e o posto de saúde aqui.
E a sétima coordenadoria da Polícia Civil,
não se
tudo
tem,
pronto.
Não se tem ainda esta previsão, viu? Inclusive repercutiu muito aquele vídeo nosso lá em frente à sétima Corpim. Vamos dar a primeira passada no WhatsApp. 6h19, vamos dar moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Ele já tá cedinho ligado com a gente, Alex Motorista. Vai tomar um mingau hoje lá na feirinha do Guanabara, né, Alex? Um abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia. Newton César, bom dia. Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Já estou aqui ligado, mando um alôzão aí pra Mary, Rita e Tânia. Valeu, Newton César, Vanessa. Vanessa lá do São José, ligado com a gente, pedindo alusão para a mãezona dela, Sil, para a dona Dora, né, para a Natália, Maiane, Gleice, Cleiton, Zé Evangelista e toda a galera ligada na Gabriela FM, Marcos Teles, do Nelson Costa, passando para desejar um bom dia de paz para todos nós, um abraço, hein? Olha, bom dia, meninos, que Deus abençoe sempre vocês, Joceane, a filha da dona Jô, lá da Lagoa Encantada. Ele também que acorda cedinho, Ariel tá dando um bom dia pra gente lá no Santo Antônio, desejando um bom início de semana, uma semana maravilhosa pra todos nós. Segundona, Gabi, bora pra cima, viu? Olha, bom dia, tô aqui pra fazer uma denúncia, tem um bar ali na rua, na linha que vai pra Maria Jape, né, São João, que tá rolando, rapaz. Tem 15 dias que rolou até facada lá, seu repórter, pedindo a presença da polícia, rapaz. Maria Jape, acabou a paz no distrito, né?
Guarnição distrito.
Acabou, rapaz. É complicado, viu? Complicado. Marinho Santos Escapito, eu não quero me identificar, viu? Cadê o PROCON de Ilhéus? Danado. Estão cobrando o volume dos 5 quilos, né? Cobrando o mesmo valor de um volume de 50 quilos. Sem falar que no dia de sábado o ônibus vira um bar móvel. Ai, 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 viu? Imagina só, o motorista ele cobra a passagem. O motorista não tem como fiscalizar esse. Diz que o pessoal tá fazendo um bar móvel dentro do ônibus, vendendo bebida dentro do ônibus. Vai fazendo a diversão da turma aí, o motorista. Agora é engraçado, né? O motorista pode cobrar a passagem, né? É o motocobra.
Ei, o cara entra com isopor, vende cerveja.
Vende cerveja. Não
vende
dá pra...
cachaça também. E aí o pessoal, qual o itinerário desse ônibus aí?
É, parece que é um ônibus que vem do distrito, né? Porque o ônibus para cobrar aqui pelo peso, tem até uma foto aqui. É uma loucura. Chama a atenção aí da... É da linha de Maria Jape, seu repórter.
Maria
linha
Jape.
De Maria Jape. É. Chegou aqui, linha de Maria Jape. Inclusive com um bilhete aqui da moça. São Miguel, atenção, Joca. Revê isso aí, viu, Joca? 4,20. 4,20 é o valor aqui que está sendo cobrado. Ó, daqui a pouquinho tem uns áudios. A turma que gosta de mandar áudio pra gente. Frank do Carvão tá com aquela caixa de som. Ele é uma figura, viu?
Alto da conquista. Doido no Iguape. Jorge Doido.
Jorge Doido.
Outra caixa na cabeça.
O Frank do Carvão mandou uma mensagem aqui. Olha, que a nossa semana seja feliz, abençoada, iluminada na presença de Deus. Feliz semana. Amém. 6h22 na Bahia, 6h22, daqui a pouquinho a gente vai falar que essa notícia e essa nota. A nota eu achei uma piada, seu repórter, a nota do Mar Aberto quando fala que só tomou conhecimento através das redes sociais. O pau quebrou na porta do Mar Aberto, mas o proprietário, a equipe lá, disse que só tomou conhecimento através das redes sociais.
A gente estava comemorando o aniversário do Mar Aberto.
É?
Aí não deu para poder...
Aí eu... Só através das redes sociais.
Nem ver nada.
A confusão, rapaz. Que coisa. Vamos dar a primeira passadinha? Vamos lá. Primeiro giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
E no primeiro giro a gente traz ele, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Hoje, segunda-feira, né? Segundou hoje, dia 20 de novembro. E a gente vem chegando com informações para a nossa Uruçuca e também para a nossa região. A 72ª CIPM prende homem por tráfico de drogas. No último dia 17, aí por volta das 23h30, o local foi na Ladeira Grande Itacaré. Após receber informações através do Disque Denúncia de que um homem adentrou em um carro Astra Preto, placa policial JSY7394, portando grande quantidade de entorpecentes. A guarnição do Peto da 72ª CIPM, em rondas ostensivas, identificou o carro citado e fez a abordagem, constatando a veracidade da denúncia. Após o questionamento, foi constatado que o motorista de aplicativo, que estava com esposa e criança de colo, não havia envolvimento algum e estava fazendo uma corrida apenas, sendo confirmado pelo próprio suspeito e liberado logo em seguida. O indivíduo e todo o material encontrado foram apresentados na delegacia de Ilhéus, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Material apreendido, 7 tabletes grandes e vários pequenos de maconha, 52 gramas de cocaína, 45 gramas de crack. Lembrando que hoje também tem sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. Nossa querida presidente da Câmara convida toda a comunidade para participar da sessão a partir das 9 horas da manhã. Em alinhamento para a realização do Blues Jazz Festival Serra Grande, os organizadores do evento se encontraram na última quinta-feira, dia 17. Contou com a presença de diversos secretários, também do subprefeito Duda Porfírio e também do tenente Silveira. Organização das demandas estruturais para o evento que ocorrerá em Serra Grande nos dias 24, 25 e 26 de novembro na Praça Pedro Gomes. Além de jazz e blues, Serra Grande dispõe de praias paradisíacas, passeios de trilhas, pôr do sol na Praça Pedro Gomes, uma rede sólida de gastronomia, hospedagem e muito mais. Uma ótima oportunidade para visitar a vila e seu entorno. Vem para o Blues Jazz Festival Serra Grande. E claro que eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show 2023, a maior festa do comércio de Uruçuca. Compre em Uruçuca em Serra Grande, peça o seu cupom e concorra a mais de 50, 60, mais de 70 prêmios e ainda uma moto zero quilômetro. a maior festa do comércio de Uruçuca. Realização Furacão Estúdio, Comércio Local e Matheus Santos Equipe. E tem o apoio da Prefeitura de Uruçuca e nossa queridíssima presidente da Câmara, Magnólia Barreto. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o Tropa de Elite, aqui na Gabriela.
Valeu que valeu, um abraço.
Excelente semana.
Um abraço para você, Matheus Santos. Itacaré, Itacaré já se preparando, seu repórter, para a segunda edição do Festival do Reggae. Olha, um amigo nosso aqui, ouvinte, que é ligado à construção civil, tipo, avisar o secretário Átila Dócio que existe um acelerador de concreto, né, que faz o concreto ficar mais eficiente. Notícia de primeira chegando, seu repórter.
Olha, de primeira mão, Scarpetta, esse exato momento, chegando aqui a informação, hein? Essa informação vem do distrito de Castelo Novo. Um morto e um baleado no distrito de Castelo Novo. O Emerson e o Betinho foram baleados. E segundo informações, Emerson já está morto e Betinho baleado. Então a informação chegando e o Tropa de Elite batendo de primeira para você, meu amigo.
Aqui a notícia,
meu amigo ouvinte.
A notícia chega primeiro no Tropa de Elite. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes aí. Violência, hein? A gente acabou de falar aqui que não está tendo paz. Antigamente você falava, olha, quem vive no distrito vive mais tranquilo. Mas não, olha aí. Um morto, um baleado, distrito de Castelo Novo. E a informação chegando primeiro aqui.
Tropa de Elite.
6h27, vamos pro faturamento. Já já tem mais Tropa de Elite, a metralhadora da informação até às 8 para você. Hoje, dia da consciência negra, seu repórter, destaque da volta.
Transsexuais agredidas, ameaçadas por seguranças. Mar Aberto. E o Mar Aberto, nota de esclarecimento, pede desculpas aos clientes.
E mais, Ilhéus esclarece dúvidas e agentes culturais sobre a Lei Paulo Gustavo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriel FM. Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h38 na Bahia, 6h38, seu repórter. Conta pra gente aí, já vai trazer essa notícia aí do o pau quebrou lá no Mar Aberto, seu repórter. Seu repórter.
Tá no ponto, tá no ponto, Scarpe. Marcas de violência pelo corpo. Paloma Matos dos Santos, 23 anos. Adriana de Jesus Oliveira, 36 anos. E uma terceira mulher, apenas identificada como Roquele. Roquele, elas acusam de terem sido agredidas, ameaçadas e alvos de preconceito por parte de um dos seguranças do Mar Aberto no bairro do Pontal. O crime aconteceu, era duas madrugadas do último sábado, e segundo informações, as vítimas relataram na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil que ao tentar deixar o Mar Aberto, foram informadas pelo segurança que a saída era sem retorno. Entretanto, uma das vítimas questionou o segurança porque uma mulher saiu e teve seu acesso permitido de volta ao interior do Mar Aberto. Como resposta, o segurança disse que a liberação daquela mulher foi autorizada pelo suposto proprietário do Mar Aberto. Iniciou a partir daí uma intensa discussão entre as vítimas e os seguranças, fortemente armados. Paloma foi lançada ao chão, sofrendo várias escoriações pelo corpo, enquanto a outra vítima, Roquele, ela recebeu vários socos e chutes no rosto, braços e nas costas. As transexuais passaram por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica e, inclusive, a dimensão da violência, os seguranças aparentemente alterados, apesar do homem deles estarem armados, nenhum tiro foi deflagrado em razão do grande número de pessoas que presenciaram a cena de violência. Esse caso será investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher pelo crime de lesão corporal dolosa previsto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro. Aí o Mar Aberto emitiu uma nota de esclarecimento. O Mar Aberto esclarece, por meio dessa nota, vem esclarecer sobre fatos relatados no último dia 17 de novembro, festa em comemoração ao aniversário do Mar Aberto. A direção da casa de show tomou conhecimento, por meio das redes sociais, de que houve um caso de agressão do lado de fora do Mar Aberto por parte de seguranças da casa a três mulheres transexuais. Imediatamente foi determinado o afastamento das pessoas envolvidas para averiguar o caso, e o Mar Aberto está à disposição das autoridades para fornecer imagens que colaborem com a identificação e as medidas legais a serem combinadas. O Mar Aberto repudia e não compactua com qualquer violência de gênero, seja física, psicológica, sexual ou simbólica. Ressalta-se que o Mar Aberto é um ativo patrocinador de eventos LGBT e em diversos momentos promove eventos em apoio aos grupos, e desde já pedimos desculpas aos nossos clientes e amigos e lutaremos para que fato lamentável como este jamais venha a ocorrer. Atenciosamente, o Mar Aberto. Agora veja bem, é uma sequência. Não,
essa nota aí, seu repórter, nessa parte que fala que só tomou conhecimento através das redes sociais, é uma piada. Quem redigiu essa nota está de piada com a população. Não é a primeira vez que acontece cenas como essa no determinado estabelecimento comercial chamado Mar Aberto. Não é a primeira vez. Não é. Só tomou conhecimento através das redes sociais, a pessoa toma onde?
Agora toma onde? Você imagina, piada. Quando o Átila, o ex-proprietário, dono do Mar Aberto na época, não acontecia nada disso. Depois foi que ele passou o ponto, ou vendeu, alugou, arrendou. É. Aí é uma sequência de acontecimentos.
Capítulos e mais capítulos.
Sim, sim. Morte, não é uma morte, não. É. São mortes.
Você lembra daquele caso do jovem, né? Que recebeu um tiro pelas costas. A polícia, inclusive, teve mandado de busca e apreensão em casas de pessoas envolvidas aí. E a gente cobra resultado, cobra uma resposta dos órgãos competentes.
Resposta das autoridades deste município.
Vamos continuar acompanhando esse caso aí. São 6h45 na Bahia. É hora de futebol no topo para dar uma relaxada, viu? Porque é pesado o Mar Aberto, viu? Acho que tem que levar a turma do Axé para dar um banho de pipoca no Mar Aberto, viu, seu repórter?
Ali tem que ser.
A cidade já não tem espaços, né, para uma vida noturna. O que tem? Tá causando isso aí?
O pai de santo de Aritaguá, que também é pai de santo lá em São Paulo, tem um terreiro, pai Toninho.
Levar o pai Toninho lá, viu? Vamos lá, é hora de futebol no tropa.
Bola dentro.
E aí a gente convoca ele. Chegue chegando. Bom dia, bom dia, Denildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Festa em Salvador, festa no Barradão, com direito a trio elétrico e tudo, e carnaval em Salvador. A comemoração do título do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E para fechar, diante o seu torcedor, a participação na Série B, o Leão venceu a equipe do Sport, placar de 1-0. Além de vencer o rival, o Vitória acabando com os sonhos do Sport Recife, que não tem mais condições de chegar à Série A do ano que vem, que inclusive já demitiu seu treinador Enderson Moreira. Sábado, portanto, no Barradão, com direito à entrega de troféu aos campeões e medalhas também, o Vitória venceu o Sport, placar de 1-0, gol de Osvaldo. Parabéns à torcida rubro-negra, que está ainda comemorando e agora pode colocar uma estrela dourada no peito. Outros jogos da Série B no final de semana: Ituano e Chapecoense empataram em 0-0. O Londrina perdeu em casa para o Novo Horizontino, placar de 1-0. Com isso, o Londrina também rebaixado à Série C do ano que vem. O Novo Horizontino ainda briga por uma oportunidade de chegar à Série A. A equipe do Vila Nova bateu o Ceará por 3-1. O Criciúma venceu o Botafogo 3-0 e com isso conquistou aí também a vaga no ano que vem à Série A. O Mirassol venceu o Atlético Goiás pelo placar de 4-1. O Juventude empatou com a Ponte Preta 0-0. O Guarani perdeu em casa para o ABC, já rebaixado, e com isso o Guarani também não tem mais chance de chegar à Série A. O CRB bateu o Tombense por 2-0. Até aqui, faltando uma rodada, o Vitória lidera com 72, Criciúma 64, Juventude 62, o Vila Nova é o quarto colocado com 61 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, Chapecoense 17º, 37 pontos, 18º Sampaio Corrêa com 36, já rebaixados Londrina e ABC. Hoje nós teremos um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Fortaleza no Campeonato Brasileiro Série A enfrentou o Cruzeiro no final de semana e acabou perdendo para o Clube de Minas, placar de 1-0. Com isso, o Cruzeiro saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Bahia. O Cruzeiro agora é o 16º colocado com 40 pontos, o Bahia é o 17º, 38 pontos, e está na zona de rebaixamento. A equipe do Fortaleza chegou a 12ª colocação, 43 pontos ganhos, faltando aí para algumas equipes 5, para outras apenas 4 jogos para fechar a Série A do Campeonato Brasileiro. Para fechar, o Intermunicipal. A primeira partida da final aconteceu ontem no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. E a seleção da casa perdeu para Itamaraju, placar de 2-1. O jogo decisivo vai acontecer domingo na cidade de Itamaraju, com a seleção da casa jogando por um simples empate para conquistar mais um título do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite, da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu.
Um abraço, boa semana a todos. Bom dia. Um
abração para você, Denildo Braga. Amanhã se volta.
Lá dentro.
Amanhã tem mais futebol aqui na Metralhadora da Informação. E a turma preparando a festa do Vitória, viu? Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Tem áudios da galera que tá ligada com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
Bom dia, tropa de elite. Esse mar aberto, rapaz, já passou a hora de ser fechado, rapaz. Tanta desgraça nesse mar aberto.
Ai, meu Deus.
Tem que fechar, Ministério Público. Esse lugar não pode mais estar funcionando mais, não. Valeu? Tem que fechar, é tanta desgraça que acontece, rapaz.
É, o povo tá
valeu,
na bronca
aí. Um abraço
aí.
A todos aí.
Um abraço, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Maria. Aqui é a Silvia, desejo um feliz aniversário. Para meu subir amanhã, hein? Está fazendo aniversário hoje.
Maiane, parabéns.
Bom
parabéns.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Roberto Scarpa.
Bom dia.
Aqui é Carlos Pedro, Nelson Costa, o gênio da construção. Já acordei ligado no Tropa de Elite, viu, pai?
Valeu, valeu, Carlinhos Pedreiro.
Mário Santos, Scarpa.
Bom dia. Bom dia.
Carlos aí, ó. Aí o posto médico aí, como é que tá aí, ó? Cadê o popular que não faz isso aí, ó? Cheio de mata aí, ó. Badaró, no Vilela aqui, ó. Badaró.
Reclamação do nosso ouvinte aí, seu repórter. Posto de saúde com mato lá no Badaró, né? Obras paralisadas. 6h52 na Bahia. Não vai se atrasar, não. Faltando 8 minutinhos para as 7. Manda sua mensagem de áudio para a gente. 7398-829-1029. Olha, a Prefeitura de Ilhéus vai promover uma série de encontros para esclarecer dúvidas de agentes culturais sobre a efetivação da Lei Paulo Gustavo aqui em nossa cidade. As reuniões serão na sede da Secretaria Municipal de Cultura de terça a sexta, né, desta semana, das 14 às 15 horas. Então, uma hora aí para você esclarecer as dúvidas. A secretaria funciona aí no prédio, né, na rua Jorge Amado, Centro Histórico. O primeiro encontro, amanhã, terça-feira, será com os grupos de capoeira, música e teatro. A segunda reunião, na quarta, receberá artistas plásticos, artesãos, escritores e agentes da cultura popular. Já na quinta-feira, dia 23, completará aí esta agenda com a participação dos profissionais do audiovisual. E a última atividade marcada para sexta-feira, dia 24, será destinada a agentes culturais de outras áreas. O Ministério da Cultura liberou 1,4 milhões para Ilhéus, 1 milhão e 400 mil reais por meio da Lei Paulo Gustavo. O valor será distribuído via 4 editais que estão disponíveis, né? As inscrições estão abertas e seguirão até o dia 10 de dezembro na sede da Secretaria de Cultura. Eu espero que não aconteça o que aconteceu da outra lei, do auxílio, né? Durante a pandemia, que teve de gente que botou 3, 5, até 10 mil reais no bolso, seu repórter, tá dando trabalho para comprovar a atividade, viu?
E não prestou conta.
Não, deu dor de cabeça, viu? Alô, Magela! Magela, tem que fechar aí, ó, o negócio agora, Magela, né? Não pode ter apadrinhamento político nisso aí. Eu acho que tem que ter oficialização. O Conselho Municipal de Cultura tem que estar inserido nisso aí. Falar em conselho, Janete Lainha recebeu alta, viu, seu repórter? Janete Lainha já está em casa, recebeu alta. Ela passou aí, deu um susto tremendo, né? Então, vamos acompanhar isso aí, viu? Lei Paulo Gustavo, 1 milhão e 400 mil reais destinados para nossa cidade de Ilhéus.
Olha, tem um recado aqui, Scarpeta, para a região de Uruçuca. Inclusive ali naquela região do Rochedo. Região do Rochedo, amanhã, Fazenda São Jorge, atendimento médico. Portanto, amanhã, doutor Antônio Manuel, Fazenda São Jorge, na região do Rochedo, lá em Uruçuca. E a presença da presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto. Tropa de Elite vai junto com Magnólia. Ainda tem Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, e o cantor Itaçuci. Todos na Fazenda São Jorge amanhã. Atendimento médico, Scarpe.
Que bacana, mais um giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Buerarema, a prefeitura, por meio da Secretaria de Administração, foi palco da primeira conferência da cidade, um evento marcante voltado para a construção da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano, sob o lema Unindo o Campo e a Cidade para o Desenvolvimento Sustentável. A conferência se destaca como espaço estratégico de diálogo entre o poder público e a sociedade civil organizada. O evento proporcionou uma plataforma essencial para a discussão de questões fundamentais para o desenvolvimento urbano local. Entre os objetivos, destaca-se a eleição de propostas e delegados para a 7ª Conferência Estadual das Cidades, além de fornecer diretrizes ao Conselho Municipal. Já na cidade de Itapé, foi realizado neste domingo, dia 19, o primeiro cicloturismo beneficente de Itapé em prol da construção da Igreja Caminho Profético, em um percurso de 25 quilômetros, com o apoio na organização e na participação do grupo de ciclistas do município. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo.
Para todos nós.
Eu volto amanhã trazendo muito mais informações.
Um abração, Nath.
Tchau, tchau.
Beijo enorme, alegria sempre. Aqui a notícia chegando primeiro e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos pro rápido intervalo comercial, dar um bom dia pra turma que vai dando aquela caminhadinha gostosa, você dando carona pra gente nos quatro cantos da nossa Bahia. Turma que escuta a Gabi pelo aplicativo. Destaque da volta, seu repórter.
Maikele Silva dos Santos, a Maizinha, atingida, tiros na boca e no ombro. Morreu no local e cliente atingida na boca. Suspeito do crime preso pelo tático ostensivo rodoviário da PRE.
Olha, trabalhadores da rede municipal rejeitam proposta do executivo e vamos falar também de política. O PP não será. Pelo Partido Progressista, não será. Declarações do Jarbas Ribeiro sobre a pré-candidatura de doutor Aldemir a prefeito de Ilhéus, seu repórter. Mais um nome que surge aí para disputar a sucessão de Mário Alexandre. Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia, você.
Gabriela FM. Bom dia, bom dia.
Tropa de elite.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, 7h14. Olha, escarpeta, Maikele Silva dos Santos, também conhecida como Maizinha, ela foi morta em pleno ambiente de trabalho, com requintes de perversidade, crueldade, conforme apurado na cena do crime. Esse indivíduo já está preso. Ele invadiu o estabelecimento denominado de Mai Bronze, ali na Avenida Governador Roberto Santos, Avenida Esperança, abriu fogo contra a vítima, sem chances alguma de defesa. Uma cliente também foi atingida na boca e no ombro, sendo levada consciente ainda pelo SAMU para o Centro Cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau. O suspeito entrou rapidamente no imóvel com uma pistola em punho, deflagrando o primeiro tiro e em seguida efetuou uma sequência de vários outros tiros. Foi um barulho infernal ao ponto de a vítima, né, a cliente, se esconder no banheiro tremendo de medo. Diz que nunca viu isso antes. Então, comoção, muita tristeza no último adeus de Mai Bronze a Maikele Silva dos Santos. O sepultamento foi no cemitério São João Batista, na zona sul de Ilhéus. Velório aconteceu no SAF e a polícia militar, o tático ostensivo rodoviário em diligência ostensiva, conseguiu prender o suspeito. Só não temos aí o nome deste elemento suspeito de ter praticado o crime. Ele estava na rodovia Ilhéus Tabuna, em posse da arma de fogo, do aparelho celular, cartão de crédito e outros materiais que foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. No detalhe, esse elemento vai ter que dizer hoje, né, no caso...
Vai ser ouvido hoje, seu repórter? Tem audiência de custódia hoje, é isso?
Ao delegado, o doutor...
Helder Carvalhal?
É, Helder Carvalhal e a equipe do doutor Helder Carvalhal, a equipe do Núcleo de Homicídios. Então, daqui a pouquinho, Robertinho, mais detalhes também sobre o fato ocorrido no distrito de Castelo Novo, né? Aí já tem as informações aqui. Um foi morto e outro baleado lá em Castelo Novo. O Emerson e o Betinho baleados. Segundo informações, Emerson foi morto e o Betinho baleado. Então é a informação que chega, né? Semana passada havia ocorrido uma discussão e essa semana os dois foram baleados. Então tá aí, um morto, outro baleado distrito de Castelo Novo. Mandando um abraço a Tonho Capeta, Tonho de Fia. É, como é que é? Cacau Forte ou Forte Cacau?
Cacau Forte.
Cacau Forte Cacau.
Forte Cacau.
É, Tonho Capeta, Tonho de Fia. O Cláudio Bike, o irmão do Clóvis, meu mecânico preferido. O Axé está no setor de iluminação da Prefeitura de Ilhéus. O Zé Mascate também está na escuta. Cláudia Lobo, no bairro São Domingos. E o Subtenente Lima, da Polícia Rodoviária Estadual, descendo para Itabuna com rádio ligado no Carango. Aquele abraço para todos vocês.
Dando carona. São,
é, dando carona. 7h18.
7h18. Olha, eu tenho uma notícia boa aqui, né? Tanta gente falar aqui sobre a Ilhéus Borarema 251, parece que estão colocando agora um cascalho, viu? Agora, eu não sei se quem está fazendo é a Prefeitura de Ilhéus ou a de Borarema, viu, seu repórter? A informação chegou aqui no Tropa de Elite. Estão pegando um cascalho lá em Borarema e fazendo. A informação que a gente tem, já ouvimos falar, é de que a Campo Verde vai acabar explorando essa linha Ilhéus Borarema aqui pelo Nossa Senhora da Vitória, Couto Santo Antônio, repartimento. É, a empresa Campo Verde vai fazer a exploração dessa linha aí. Então, dois ônibus que vão operar de manhã e de tarde aí. E a gente quer saber quem é que está fazendo. É a Prefeitura de Ilhéus ou de Borarema? Acho que é de Borarema. Se fosse de Ilhéus, já tinham divulgado, né, seu repórter? Mas vamos checar aí com o secretário Nino Valverde. É o Nino que vem fazendo um bom trabalho aí na pasta do interior, para ver se a prefeitura, se é uma parceria, né? Cada uma faz uma parte, né, seu repórter?
É verdade.
Cada uma faz uma parte aí. Essa é igual aquele caso lá do, de Nema, Pimenteira, Banco Central.
Que é uma manchete.
Uruçuca de... faz uma parte, Itajipe faz outra parte, Quaraci faz outra parte.
Cada qual no seu cada qual. E Nema pede socorro, Pimenteira também. E agora tem outra manchete aqui de violência. Casa invadida por elementos armados em Urucutuca. Um homem e uma mulher foram baleados.
É, pai, que coisa, viu? A violência nos distritos assustando. Olha, nós temos uma praia em pleno centro da cidade, Praia da Avenida Soares Lopes. Eu tenho observado ali, seu repórter, que a prefeitura não tão feito intervenções para melhorar até o acesso para o morador que quer ir para a Praia da Avenida. Não, ele vai ter que passar pelo mato, pela restinga.
É o matagal, eu estava olhando isso
não
ontem.
Tem um acesso...
De cima da ponte, você no topo da ponte Jorge Amado, você olha para a Avenida Soares Lopes, eu que frequentei muito, bati muito baba ali, joguei muita bola ali na Avenida Soares Lopes, você vê que o mar recuou e, rapaz, está um matagal parecendo um pasto. Não, nem um pasto.
É complicado ali. É porque tem o negócio da restinga, né? Que não pode mexer.
Que não pode. Mas pode.
Pode ou não pode?
Pode sim.
Tem que ter um ajuste,
um,
né?
Um investimento pesado aí de dinheiro muito forte para poder fazer alguma coisa ali.
Tem uma...
Aí vai liberar, libera geral.
Uma parceria. Mas olha, essa questão do acesso à praia, atenção aí, até a dica pro João Aquino, secretário de Serviços Urbanos aí, ver se faz pelo menos uns 4 acessos da praia ao longo da avenida para que as pessoas possam ir até, né, areia para poder utilizar a praia da avenida. Porque Ilhéus é uma das poucas cidades que tem uma praia no centro da cidade. Quem mora no centro da cidade não precisa pegar ônibus para ir para a praia, seu repórter.
Abrir um clarão assim em direção à praia.
Justamente, fazer uns 3-4 acessos da praia aí. Mandar um beijo para nossa querida ouvinte Nice. Nice
está
lá
ideia,
na rua do
viu?
Café. É?
Eu gostei da sua ideia aí.
É, pô, ele tem que pensar, Ilhéus, seu repórter. Tem que pensar um projeto para a nossa cidade. Ilhéus está prestes a completar 500 anos. E a gente vê uma turma aí na Câmara que só tem causado decepções. Por isso que nós estamos aí colocando o nosso nome como pré-candidato a vereador na cidade de Ilhéus para o ano. Eu acho que é a oportunidade que nós vamos ter para poder repensar o candidato que você votou em 2020. Ele foi eleito, ele trabalhou em prol da sua comunidade, ele cumpriu as promessas de campanha, que é o que vai ter de gente, já até começaram a aparecer, enganando o povo, e a gente não pode permitir isso. Chega de enganação. Eu acho que a gente tem um papel muito importante num programa de audiência e de credibilidade como é o nosso, e numa rádio potente como é a Rádio Gabriela FM, da gente poder esclarecer a população. A mesma coisa em relação à compra de voto. Eu tenho recebido muitos elogios sobre esse alerta que a gente tem feito. Não venda seu voto. Quando você vende seu voto, você não pode cobrar nada. Quem pagou pelo voto, nada deve. E quem vendeu, nada pode cobrar. É simples assim, seu repórter.
É, deixa eu mandar um abraço ao Telmar. Telmar, lá do Cine Santa Clara. O Telmar que está muito retado com a política da cidade natal dele, lá de Cuaraci. Tá
feio
o Telmar,
viu?
E o Baianinho. O Baianinho é o filho do Baiano do Amendoim. O Baianinho do Amendoim, que não perde um tropa de elite. Baianinho, filho do vereador Baiano do Amendoim, está ouvindo Tropa de Elite nesse exato momento. Aquele abraço. Um abração para você, Baianinho.
É gente da gente que se liga na gente. Hoje é 20 de novembro, dia da consciência negra. Dignidade e respeito não tem cor, tá certo? A gente precisa combater o racismo, a discriminação. Uma ampla programação, seu repórter, está acontecendo, principalmente aqui na nossa Bahia. São 7 horas 22 minutos agora, 7h22. Antes do faturamento, deixa eu falar aqui do trabalho da ONG Planeta dos Bichos. Eu tenho acompanhado e me identifico muito com essa questão da proteção aos animais. Sinto falta de nossa cidade não ter políticas públicas voltadas para isso, para a questão, né, dos pets, cachorro. O que a gente vê de gato, cachorro abandonado aí, meu Deus do céu. Mas a ONG Planeta dos Bichos, inclusive, está com a campanha bacana, né? Doa Ilhéus, dia de doar, todos os anos, desde 2013, que acontece o dia de doar no Brasil. Um movimento que é mundial. E a data tem o objetivo justamente de incentivar o país a ser mais generoso e solidário, mobilizando pessoas e empresas a doarem. E nós também entramos aqui nesse movimento junto com a turma da ONG Planeta dos Bichos para arrecadar doações, para continuar com essa missão maravilhosa que é de cuidar e resgatar animais da rua. É, parabéns aí, segue lá o Instagram, Planeta dos Bichos IOS, IOS, tá certo? E aí você fica por dentro, vamos ajudar aí, a gente vai estar abraçando mais e mais essa luta, né, seu repórter? Você tem quantos pets em casa, rapaz? Você tem e quantos aí? São três ou quatro?
Três.
Três, né?
É um Ted, Ted. E Chiquinha e Chico.
Tá vendo aí? Vamos lá, vamos no Zap Zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, a Cida da Barra tá ligada com a gente. Cida, bom dia, bom dia, bom dia. Cida perdeu o documento, né, Cida? Ô, Cida, eu preciso que você bote o nome aí, viu, Cida? Pra ver se a gente consegue encontrar aí o seu RG, tá certo? Mirete Matos, dando bom dia pra gente na Avenida Princesa Isabel. A Pretinha do Poder ligada com a gente, Natália Costa. Um abraço para você, Natália, nossa masoterapeuta ligadaça no Tropa de Elite, ali na Rodovia Ilhéus Olivença. Um beijão para você, Bio Lima, tá lá na Rodovia Ilhéus Uruçuca. Maria Preta também ligada com a gente, Kleber, lá de Aurelino Leal. Bom dia, Kleber, ligado com a gente, viu? Um abraço para você. Frank do Carmão, fala no Tropa, Frank, bom dia. Bom dia, cadê o Frank? Vai, fala com a gente agora, né? Vai falar agora, mas ele fala ou não fala, seu repórter? Fala sim!
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Manda um alô aí pra Zezé, lá no Banco da Vitória. Acompanha seu programa todos os dias, de segunda a sexta. E é fã de você aí.
Dona Zezé, um abraço, rapaz.
Zezé, tia Zezé do Banco da Vitória,
ok? Dona Zezé, a tia zona aí do nosso querido Frank do Carvão, ligado com a gente. Bom dia, tem mais áudios.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Aqui é Fopa de Uruçuca, manda um alô aí pra Iago, Flavinho e o Gerro de Nicasso na Robical. Valeu, subi, mas apareci!
Esse Pop é uma figura, viu?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Bom dia!
Será se Ilhéus tá benzão mesmo, como diz a propaganda da gestão? Que Deus nos livre desses políticos sem compromisso. É, o centro tá bonito, Zona Sul bonita, mas malhado e Zona Norte jogado. Só Jesus para nos proteger.
Amém.
Um abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Um abraço.
Santos. Robertinho Escarpita, bom dia.
Bom dia.
Rapaz, eu queria falar a respeito dessas duas praças aqui do Iguape aqui, cara, de frente do Detran, porque tá feio demais, entendeu? A prefeitura não manda podar, não manda limpar, entendeu? E também a questão da rua 2 de julho, aquele buraco ali na esquina, entendeu? Que do tempo que eu reclamei, que eu falei, até hoje a prefeitura não mandou ninguém vir aqui dar uma olhada, entendeu? Só tratando o pessoal do Iguape como um cachorro, só pode, entendeu? O pessoal daqui não tá aguentando mais não, rapaz. Não manda a equipe da prefeitura vir aqui, entendeu? Essa lâmpada fraca, entendeu? Bota hoje, amanhã já tá queimando, entendeu? Então vamos ver isso aí, entendeu? Eu espero também que o povo do Iguape acorde, comece a cobrar, ligar pra rádio, falar, entendeu? Quer pro governo acordar. Tá demais, rapaz. Tá demais. Tá uma falta de respeito pro povo do Iguape aqui, que, rapaz, só deu mesmo. Entendeu?
Tá na bronca. Tá na bronca e a gente acorda o marão, né, seu repórter? Realmente, parece que a prefeitura não consegue chegar na zona norte da cidade, seu repórter. Não consegue chegar. E a gente tem aí uma população que tá na bronca. Na bronca. Vamos trazer Manuel Messias, seu repórter?
Vamos aí, tá bom, né? Chama, chama que ele vem.
Tem mais um giro, porque aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Itabuna tem Manuel Messias em mais um giro regional. Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço pra você. Chegue chegando.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira e sofá do Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão. Vamos trazer as informações aqui de Itabuna. Homem morre em cima de moto após ser atingido por arma de fogo. No último sábado, Itabuna registrou o primeiro homicídio deste mês de novembro. A vítima foi um homem de prenome Wildes, de idade ignorada. Wildes transitava em uma moto na BR-415, na altura do bairro Nova Itabuna, quando foi alvejado em cima da moto. O homem caiu próximo à fábrica da Trifil e agonizou até a morte. O SAMU 192 foi ao local e constatou o óbito. Já o Departamento de Polícia Técnica foi acionado e removeu o corpo. Segundo informações preliminares, o Wildes era morador do bairro Sarim Alcântara. A Delegacia de Homicídios já está investigando o crime. Vale lembrar que a nossa cidade não registrava execuções há 21 dias. Polícia apreende armas e munições em distrito aqui de Itabuna. Em cumprimento à Operação Paz, uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário, TOR, da Companhia de Polícia aqui de Itabuna, apreendeu arma de fogo na rodovia 120BA. Os policiais militares realizavam rondas quando avistaram dois homens que pareciam que iriam caçar animais silvestres às margens da rodovia, portando aí arma de fogo do tipo espingarda. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens fugiram para a mata, abandonando duas espingardas e uma mochila contendo 645 esferas de metal e um pote com quantidade de pólvora. Polícia encontra carro que atropelou e matou mulher perto do Itabunão. Motorista se apresentou na delegacia, mas foi liberado. O veículo Fiat Idea, que atropelou e matou Jéssica Marquense no feriado da última quarta-feira, dia 15, dia da Proclamação da República, foi localizado o carro pela polícia na última sexta-feira. O condutor do veículo se apresentou, acompanhado de um advogado, na delegacia. E após ser ouvido, ele foi liberado. O motorista alegou que a pista estava escura e acredita que por causa disso não viu Jéssica, que tinha 35 anos, que passava pela faixa de pedestre quando fazia uma caminhada e foi atingida pelo veículo ao atravessar na Avenida Manuel Chaves, no bairro São Caetano, bem perto do Itabunão. Ela não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu no local. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Leos, para capoteiro e estofador, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, direção Gauchão. de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora 7h44 na Bahia. Vamos juntinhos até as 8, hein? Esse é o número 1 das manhãs. No oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mira de Supermercados. Doutor Fix, Preve Mais, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, Conti Tintas. Olha, sexta-feira aconteceu, né, audiência pública, e a PPI e a PLB participou dessa audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir as diretrizes gerais para a educação especial baseada na perspectiva da educação inclusiva. No evento aberto à comunidade escolar e à sociedade em geral, foi apreciada a resolução apresentada pela Câmara Municipal de Educação do Conselho Municipal de Educação sobre o tema. Representantes da sociedade civil também foram ouvidos. O texto agora segue para ajuste e publicação. Ainda sobre a educação, seu repórter Marinho Santos e você, amigo ouvinte, a PPI e a PLB realizou uma assembleia na sua sede para justamente apresentar aos trabalhadores da rede municipal de educação a proposta do Poder Executivo de alteração do plano de carreira, cargos e salários do magistério. O texto foi rejeitado por unanimidade pela categoria. Também foi reverenciada aí com duas abstenções a continuidade da atuação do sindicato na mesa de negociação. Será agendada aí uma nova reunião com o governo e logo após a marcação de outra assembleia. E a gente segue aí, né? Quando eu falo de educação, me lembro do caso da servidora, né, do cargo comissionado fantasma lá da SEDUC, e parece que a cidade fica com os olhos vedados, seu repórter, em relação a isso. A esposa do vereador Edivaldo Gomes, vereador que está embolado aí com a questão da rachadinha, o MP não se posiciona, mesmo já ouvindo diversas testemunhas, provas robustas da prática de rachadinha, e a gente sabe que não é somente o Edivaldo Gomes que faz a rachadinha em Ilhéus. Tem outros vereadores também que a turma precisa ter coragem e procurar denunciar. Mas a servidora aí da SEDUC, nomeada como chefe do setor de transporte, não tem que trabalhar. É fantasma, mas no final do mês passa o cartão, aquele cartãozinho que cai. O din-din, seu repórter.
E a Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus, a secretária Loura, com um cadeado na boca, não fala nada, engoliu um cadeado.
É que situação do ano letivo reduzido na cidade de Ilhéus.
É vergonhoso,
a gente vê a luta, 2 anos de pandemia, 2 anos de prejuízo, né, para as crianças, para os jovens, o maior trabalho de fazer os jovens retornarem para a sala de aula. Educação, sem dúvida alguma, é o futuro. Força nos estudos e arma para o sucesso. Venha com a notícia, seu repórter. Deixa eu mandar um alô para ele, rapaz. Derinho, mecânico Derinho. Dia 20 de dezembro é dia do mecânico, né? Mandar um abraço pro Derinho, Elson, da Automecânica Elson. E o Buda, se não fica com ciúme, rapaz. Flamengo, né? São torcedores do Flamengo. Os dois, viu, seu repórter?
Coitado. Anunciando, Scarpeta, trio elétrico, próximo sábado em Ilhéus. Vamos assistir o jogo Chapecoense Vitória, direto lá de Chapecó, sabadão, 17 horas. E logo depois do jogo, com mais uma vitória do Vitória, vamos sair acompanhando o trio elétrico do antigo Chinaê até Avenida Soares Lopes,
My
com
house.
As músicas do Vitória, My House.
My House. Legal, rapaz.
Eu lembro de My House, eu lembro de Roberto e de Renatinho.
Os torcedores do Vitória estão numa festa tremenda, né? Aí, enquanto isso, a turma do Bahia tá triste, preocupada, porque tá descendo, né?
Teve Ivete Sangalo, Farol da Barra, teve Tatal, teve rapaz.
Ivete é Vitória, né? É, olha, Aline Rosa também, ex-cheiro de amor, que é de Itabuna, também é vitória.
Pensei que você ia falar Aline de Rui, também não, é vitória.
Rui Amorim. Será que a Aline de Rui Amorim é torcedora do Vitória?
Eu acho que ela está perguntando se vai ter trio elétrico.
É, trio elétrico, né? Ela está com pitbull e um gato. Diz que gasta dinheiro
Vitória Amado.
Vamos lá.
Olha, Escarpita, a Companhia 61, que tem o comando do Major Ozaná, prende em flagrante, apreende armas de fogo e desarticula fábrica clandestina de armas de fabricação caseira a serviço da criminalidade. A Central de Operações recebeu uma denúncia anônima informando que havia um veículo Kombi e de cor branca transportando armas na região. A guarnição do Peto 61 foi acionada, realizou rondas na localidade, encontrando o veículo Kombi e procedendo com abordagem. A abordagem policial aconteceu e, durante busca, foram encontradas armas de fogo e materiais utilizados para confecção de armas de fogo. Foi dada a voz de prisão ao indivíduo pela posse ilegal de armas, conduzindo a delegacia, a primeira delegacia territorial de Ubaitaba, junto com todo o material apreendido para adoção das medidas cabíveis. Olha, o armeiro que foi preso, o miserável veio de São Paulo, ele veio pago pelo PCC. Já outra informação aqui, Escarpita, essa vem de Urucutuca, logo depois de Sambaituba. Deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Duas vítimas, um casal, um homem e uma mulher, socorridos por meios próprios. William Soares Lemos, ele tem 27 anos, e Tailane dos Santos, que tem 21 anos. Os dois foram moradores na Rua da Linha, lá em Urucutuca, e segundo informações das vítimas, estavam em casa. Era por volta de 23 horas, quando alguns elementos invadiram a casa, realizando disparos de arma de fogo, ao qual foram atingidos na região do ombro, lado esquerdo, o William, e na mão direita, a Tailane. Ficaram aos cuidados da equipe médica de plantão. Portanto, o bicho pegou lá em Urucutuca, também em casa invadida. E tiros foram deflagrados, seu Escarpita.
É, seu repórter, eu tô assustado com essa violência desse final de semana nos distritos de Ilhéus. Vamos falar de política! 7h50, faltando 10 minutinhos para as 8. O Jabes, que é o secretário-geral do PP na Bahia, o Jabes, durante uma entrevista, ele disse o seguinte: pelo PP, não. Em relação ao vereador Aldemir, o médico, doutor Aldemir, que soma aí a mais, tem doutor Paulo Medauá, inclusive doutor Paulo Medauá, vamos fazer um convite para que doutor Paulo venha aqui. Doutor Francisco Sampaio também é pré-candidato a prefeito. E aí o doutor Aldemir, seu repórter. E o Jabes disse: olha, pelo PP não. O Aldemir, ele já havia afirmado recentemente, né, que estaria lançando o seu nome como pré-candidato a prefeito de Ilhéus. E o Jabes, né, que é o secretário-geral do partido, disse: não, o PP tem o meu nome e o do Cacá. O Cacá, seu repórter, também é pré-candidato pelo PP.
Meu Deus, de
o
PP
não, para Cacá. O Cacá. O Cacá Coções. O que é que está acontecendo? A oposição, ela busca unificação, e a gente tem batido muito nisso. Eleições 2024 vai ser uma eleição de união. Se não tiver união, o negócio, até pro lado, né? O Jamerson escreveu um artigo muito interessante ontem, colocando aí alguns nomes que a gente tem acompanhado aí, até dentro da dificuldade dentro da própria base do governo, tanto do governo municipal quanto do governo do estado, seu repórter. Tem nomes que tem pontuado aí. O do Augustão, vereador Augustão. O vereador Augustão tem pontuado bem, né? O PT não demonstra fortalecer o nome do Augustão, mas se for dentro do consenso do que mostram as pessoas, Bebeto Galvão, Bebeto tem pontuado bem, vice-prefeito, PSB, seria o candidato natural do governo, né? Bebeto, articulador, político.
Cada partido tem seu cacique. O PP tem Jabes Ribeiro, que é o cacique do PP. Ele já disse não ao vereador, não, doutor Aldemir Almeida.
O vereador Aldemir pode ser pré-candidato, mas não pelo Partido não Progressista. Pelo PP. Não pelo PP.
O PP que ele ficou o tempo todo lá, né? No PP, sim, no Partido Progressista.
Agora, vale lembrar que o vereador Aldemir, ele faz parte da base do governo municipal. Ele é da base.
E aí o Jabes, o cacique, não aceita de jeito que, imagina só, vou deixar o cara que é da base lá do governo, do município.
Agora, por outro lado, você tem uma turma do lado de lá que tá brigando para ser, né, o candidato. Eu acho que ficou congelado aí alguns nomes da base do governo do estado aqui em Ilhéus. O Augustão, o Bebeto... É, o Marão teria apresentado um nome até agora, e você falou na semana passada do Marcos Flávio, né? Ex-vereador, filho do ex-prefeito Antônio Olímpio. Mas vamos aguardar. E a expectativa é que agora, né, final do ano, início de janeiro, o Marão já possa definir quem vai ser o sucessor, Bebeto, e se vai buscar a unificação.
Vou te dizer uma coisa, Bebeto não tem cacique, ele mesmo é o cacique.
Bebeto é um cara articulado, né, seu repórter? Bebeto, deputado federal, né, faz parte do Conselho Político da República.
É juntinho com o Lindes da Mata.
Também, ali também tem um aval do PSB, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. O doutor Aldemir pode desembarcar no PSD, que é do Otto Alencar, que foi colega dele de faculdade.
Eu disse que tem até um grau de parentesco.
Com Otto Alencar,
Otto Alencar.
Vamos ver aí. Última passadinha no nosso WhatsApp. E, por outro lado, continua, né, a preocupação da turma se vai acontecer essa grande união da oposição que deu a vitória ao ACM Neto aqui em Ilhéus, né? Com o Valderico Júnior, do União Brasil... Tem o PSDB, tem o Cidadania, tem o PP, o próprio PP do Jabes Ribeiro, que vai somar todo mundo aí, e é uma preocupação para a turma do governo.
E quem estiver na linha de frente, na somatória das pesquisas, serão os candidatos.
É, vamos aguardar para ver cenas dos próximos capítulos.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Sônia Maria, do Residencial Rio Cachoeira, tá ligado com a gente, um abraço. Fala no Tropa, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom
Eu
dia.
Não quero me identificar. É, uma ótima segunda-feira para vocês dois.
Um abraço.
Uma segunda-feira abençoada. E Deus é mais de doutor Aldemir se candidatar como prefeito. Ei, Deus
danado,
não vai deixar ele
Deus
ganhar.
Meu Deus do céu.
Tá repreendido.
Ramsés, um abraço para você, Ramsés. Bom dia a todos. Devemos nos impor e nos posicionar, pois somente com educação e esporte para podermos transformar todos os dias. Um abraço para você, Ramsés aí, grande campeão, Dia Nacional da Consciência Negra. O endereço, ei, danado, viu? Mandar um abraço aí pra turma, viu? Praça Santos Dumont aí, Itacaré, a turma que tá ligada com a gente, a turma preparando os últimos detalhes aí da Planeta Doces, viu? Cida da Barra, um abraço para você, Cida. Maria Aparecida Nascimento da Silva, ela perdeu a carteira dela, carteira com documento, viu? Pirene Matos, um abraço para você. Nenga Áurea, do Centro Social Urbano, bom dia, bom dia.
Pita, uma feliz segunda-feira abençoada para todos nós, meus amigos.
Amém! Um abraço para você. Ei, danado. Júlio da Conquista, bom dia, Scarpita. Manda parabéns pra minha esposa Isa. Tá completando mais um ano de vida hoje. Tem bolo na Conquista, Luísa. Um abraço pra você, Helena. Cena do Pontal também ligado com a gente. Vilmara Santos, tá lá em Uruçuca. Um abraço. Paulo José chega pra fechar o Tropa de hoje. Manda um abraço pro nosso querido Paulinho Gane. Ligado com a gente, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até Camacan, trazendo Paulo José e a informação que aqui não para na metralhadora da informação. É Tropa de Elite, o número das manhãs em Ilhéus. Paulo José, bom dia, Paulo!
Homens, tenham atenção quanto às doenças prevalentes na população masculina. Fique atento a doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, uso prejudicial de álcool, tabagismo, câncer de pele, próstata, cólon, reto, pulmão e estômago. A prevenção é a melhor forma de você se cuidar. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham a esta programação feita com muito carinho nesta emissora líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. No último sábado, estive na cidade de Arataca e cobri a inauguração do Centro de Fisioterapia e da Farmácia Básica do município. Prefeito Ferlu Mansu, acompanhado de secretários, de assessores, vereadores e de uma grande comunidade, uma grande população, uma multidão que tomou conta da Praça Antônio Carlos Magalhães. Na oportunidade, prefeito anunciou a tão sonhada urbanização e requalificação da Praça ACM, que fica no centro da cidade. Uma promessa antiga de várias gestões, um sonho antigo da comunidade e que agora se tornará realidade através das obras que logo logo começarão. O prefeito fez a assinatura da ordem de serviço no ato, acompanhado da empresa que irá tocar o serviço. Agradeceu o apoio do senador Otto Alencar, de deputados, da sua base, de, enfim, de alguns apoiadores da gestão, e disse que está cada vez mais pensando no melhor para o município, que seguirá trabalhando pela cidade de Arataca. O influenciador Gideone Félix dos Santos, conhecido por uma presença nas redes sociais, onde acumulou mais de 1 milhão de seguidores, morreu em um acidente no último sábado, na BR-101, próximo ao município de Itapebi. Gideone, de 40 anos, que ficou famoso por ser o tutor do cão Big Monster, da raça American Bully, perdeu o controle da moto de 750 cilindradas nas proximidades do distrito de Ventania, resultando saindo da pista. O veículo caiu numa ribanceira. Segundo informações do SAMU, o motociclista sofreu um traumatismo craniano. A mulher dele, que estava na garupa da moto, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Regional de Anápolis, mas ainda não foi, não há informações disponíveis sobre o estado atual de saúde dela. O corpo de Gideone foi removido para o Instituto Médico Legal. O acidente ocorreu em uma curva ali na altura do quilômetro 653 da rodovia, quando o condutor tentava desviar de um veículo que teria invadido a contramão. A polícia está conduzindo uma investigação para determinar as causas exatas do acidente. Na madrugada de sábado, um brutal assassinato chamou a atenção de Anápolis. Foram mortos Gustavo Henrique Rodler Lima, de 22 anos, e Brenda Vieira Barcelos, de 17. Segundo a informação, 4 bandidos quebraram o cadeado do portão da casa, entraram e atiraram várias vezes contra o casal. Gustavo e Brenda morreram abraçados. Pela posição em que os corpos foram encontrados na cama, a polícia acredita que o casal conseguiu acordar antes de ser executado. Brenda possivelmente tentou proteger o companheiro. Dentro do imóvel foram achadas dezenas de cápsulas de pistola de diferentes calibres. Conforme informações obtidas pela polícia, os 4 criminosos chegaram em um carro de cor vermelha depois de executarem o casal. Os bandidos dispararam tiros na rua. O pai de Gustavo contou de que ele já teve envolvimento com o crime, mudou-se do estado para mudar de vida, conheceu a mulher e voltou para trabalhar, inclusive como serralheiro, na cidade de Anápolis. A polícia segue nas investigações. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Um abraço para você, Paulo José. Amanhã você volta, final de mais um Tropa de Elite. Seu repórter Marinho Santos, acabou o milho, acabou a pipoca.
Acabou o milho, acabou a pipoca e a cangalha do jegue, vou vender no Urucutuca.
Vem aí, Renatinho, Bad Boy, né? Super manhã da Gabriela. A gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6. Perdeu o Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem podcast liberado para você. Segue a gente lá nas redes sociais, hein? Tem o Instagram do programa Tropa de Elite, Instagram da Gabriela FM, Instagram do Robertinho Scarpita, do Marinho Santos. E a gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6. Valeu, Leos. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.